Eu não sei como se passa com vocês, mas a sua palavra me abençoou ricamente. E eu creio que vocês todos podem dizer isso também. Vocês sequer precisam me dizer, eu já posso ver nos seus rostos, pois estão cheios de alegria e gratidão. Vocês sabem? Pode-se ver de fato uma pessoa o que está no seu coração, se o louvor de Deus está dentro ou não está dentro. Mas, se estão sentados sobre a palavra, e quando a palavra fala, então se vê se está iluminando ou se não está iluminando. Mas vocês sabem, eu observei vocês um pouco, eu vou lhes dizer, mas eu constatei que vocês se alegraram no Senhor. E isso é maravilhoso. Eu creio também que vocês não somente vieram aqui para estarem aqui, mas que possamos levar algo conosco. E eu creio que Deus nos ofereceu algo rico dessa vez. Ou não? Amém. Sim, sabemos que Ele é fiel. Ele sempre tem algo a nos oferecer. E essas são palavras da vida eterna. E é disso que precisamos. Não precisamos de mais nada. Precisamos dEle. Precisamos de Sua palavra. E isso é glorioso. Agora vocês sabem, antes de orarmos, gostaria de ler uma palavra preciosa do profeta Isaías, do capítulo 55. Aqui estão palavras preciosas e apelos preciosos do profeta. Aqui ele diz, ó, todos vós que estáis com sede, venham à água. E todos vós que não têm dinheiro, venham, comprem e comam, sim, venham, comprem vinho e leite sem pagar nada e de graça. Esse é um convite precioso que o Senhor oferece ao seu povo. Sim, para vir, para comprar. E vocês sabem, se quiséssemos realmente comprar isso com dinheiro, a salvação de Deus, é impossível. Ninguém poderia pagar o preço. Mesmo que quisesse pagar milhões de dólares, não é possível. Mas aqui, Deus está falando ao seu povo, ó, todos vós que estáis com sede, venham à água. Você sabe, quando se está com realmente muita sede, então ficamos felizes e conseguimos um bom copo de água, uma bebida fresca, um copo de água fresca para beber. Eu estava pensando agora em Israel, quando chegamos em Jericó. Estava tão quente lá no ônibus e descemos, e cada um de nós bebeu um copo de suco de laranja espremido na hora. Foi um refresco muito bom, mas Deus nos oferece a água da vida. Isso é algo precioso. Não é algo transitório, mas é algo permanente. E eu creio que quando Ele nos chama, Ele também nos dá isso. E eu gostaria de voltar novamente e gostaria de dizer que Ele já nos concedeu. Ele já nos deu a beber. Ele já nos alimentou. Ele já nos deu o que Ele queria nos dar. E eu tive que pensar nisso assim. Nós deveríamos pensar em cada palavra que nós ouvimos nesse fim de semana e nesses dias. Quando voltarmos para casa, cada um de nós no trabalho, deveríamos pensar sobre isso, refletir sobre isso e mover em nossos corações. Vocês sabem, isso Deus pede de nós. Ele exige que nós movamos a sua palavra, que nós pensemos sobre ela, que nós a carreguemos em nosso coração. O que nos adiantaria ouvirmos aqui e depois irmos e já esquecermos de novo? Mas eu creio que Deus falou de forma tão poderosa conosco que não podemos esquecer de todas as palavras preciosas. E eu tenho que dizer a vocês, comigo se passa assim, eu posso ter lido uma pregação uma vez, depois uma segunda vez, uma terceira vez, e quando eu leio pela quarta vez, ainda fica maior ainda para mim. Surgem mais e mais pensamentos e bênçãos maravilhosas. De uma só vez, sequer podemos ver tudo isso. Que tesouros que estão nessa palavra de Deus. Mas podemos estar tão felizes que Deus nos está provendo nesses dias. E vocês sabem, essa promessa Ele nos deu. Quando eu penso no passado, anos atrás, Ele nos fez essa promessa. E agora, eu posso ver o que Ele prometeu. Ele nos dá isso. Assim é Deus. Ele não retira o seu braço, não, mas Ele nos dá o que Ele prometeu. Aqui são palavras preciosas e eu creio que ainda à tarde Ele tem algo para nós. O meu irmão já está muito enfraquecido fisicamente por causa de todas as pregações, ontem 13, todos esses dias já. Mas eu oro a Deus para que Ele conceda graça e vocês também todos precisam orar. Deus pode transformar tudo em um piscar de olhos. Ele pode dar plena força a uma pessoa e restaurar totalmente. Esse é o nosso Deus. Vamos ler ainda um pouco adiante. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Talvez haja aqui ainda muitos pensamentos preciosos nessa sessão, mas vamos nos levantar e pedir pela bênção de Deus. Fiel Deus, nós te agradecemos também nessa tarde, por essa hora, novamente. Senhor, nós te agradecemos por nos ter abençoado ricamente até esse momento e até essa hora. Eu e os meus irmãos, minhas irmãs, Senhor, eu te agradeço também pelos batizados que tu concedeste, que tu chamaste, que tu atraíste para ti. Eles pertencem a ti, Senhor. Eles aceitaram o teu nome no batismo, Senhor. Eles pertencem a ti. Senhor, nós estamos tão felizes que tu ainda estás trabalhando, que tu ainda tens misericórdia de pessoas, que tu ainda os atraes para ti. Senhor, tu não somente chamas, não somente convidas, mas os atrai para ti e diz, vocês pertencem a mim. Senhor, nós te agradecemos por ainda estares trabalhando. Fiel Deus, nós estamos aqui juntos novamente nessa tarde para ouvir tua preciosa palavra. Eu peço, Senhor, pelo meu irmão, fortaleça-o em espírito, alma e corpo, e também fortaleça a todos nós, para que todos estejamos presentes, coração aberto, e para que recebamos o que tu dizes por meio de meu irmão, Senhor. Ó Deus fiel, nós te damos a honra, o louvor, a glória e a adoração, no precioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Eu desejo brevemente ler uma palavra e também depois algumas citações do irmão Branham. E eu prometo a vocês que não pregarei mais nessa tarde. Eu gostaria de ler do profeta Malaquias, do capítulo 3, a partir do versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Portanto, aqueles que o temem e respeitam o seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem que poupa a seu filho que o serve. Então, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. De Malaquias 4:4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós já ouvimos essa palavra de Deus muitas vezes e nós cremos de todo o coração que Deus cumpriu sua palavra e que recebemos a mensagem profética final e definitiva e que o dia da graça está chegando ao fim e que então o dia do Senhor virá, que arderá como uma fornalha. Nós sabemos que todas essas coisas estão muito, muito próximas e que Deus quer nos preparar para alcançar a perfeição no amor divino. Deixe-me, para isso, ler algumas citações da pregação Desespero, da página 17. Nós precisamos ter amor antes de ter fé. Quando temos amor verdadeiro, o que acontece? Nossa fé é movida para a linha de frente de Deus. O amor divino, genuíno, por sua palavra e por seu povo, vos levará adiante. O amor se apodera da fé. Todo o resto tem que se afastar. O amor, ele opera tudo. Vamos parar aqui por um momento e pensar em Davi. Ele viu que o povo de Israel foi zombado e que todos eles, com seu grande equipamento, foram covardes para enfrentar um homem que os insultava e injuriava. Davi amava Deus. Davi amava seu povo, seus irmãos e suas irmãs. E porque ele tinha o amor de Deus no coração, a fé se moveu nele e ele entrou na linha de frente e disse: Filisteu incircunciso, com que direito você blasfemou contra o exército do meu Deus? O seu fim chegou. O que foi isso? A fé se tornou ativa por meio do amor. Ele não disse: agora eu tenho a bela armadura de Saul, agora eu vou mostrar o que eu posso fazer. A armadura foi colocada nele, mas ele a retirou bem rápido, mais rápido do que lhe vestiram. Ele não queria que se falasse sobre ele ou sobre a armadura, mas que o nome de Deus fosse honrado e glorificado, e que o povo de Deus recebesse a vitória pela graça. O amor e a fé pertencem juntos. A fé é ativada por meio do amor. Eu continuo a ler. Em João 14, 23, Jesus diz: quem me ama guardará a minha palavra. Vocês não podem cumprir sua palavra a menos que vocês creiam no que ele disse. Vejam, se vocês amam a Deus, vocês guardam a palavra de Deus. Ele disse: eu sou o Senhor, o seu médico. Isso vocês creem. O amor gera a fé, porque o amor governa tudo. Também essa citação é de grande importância. Não podemos nem mesmo controlar a nós mesmos, muito menos podemos controlar tudo. Mas quando o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo, então estamos sujeitos ao governo divino, então podemos controlar a nós mesmos e Deus nos controla e todas as coisas terão que se sujeitar a nós. E continua aqui, o amor, ele gera a fé. Se alguém falasse com línguas de homens e de anjos e não tivesse amor, não seria nada. Ou se alguém tivesse fé para mover montanhas e não tivesse amor, não seria nada. O amor governa tudo, porque Deus é amor. Deus é um Deus de amor. Quando Jesus disse: quem me ama guardará a minha palavra, então sabemos que isso é verdade. Deus ouvirá o clamor desesperado de nossa alma. Todos nós sabemos disso. Quando um homem justo entra em tais dores de parto, quando uma alma cai em tal desespero, a oração sincera será eficaz quando o sinal for comprovado. Mas observem também o que a Bíblia diz em Tiago 5, 16. Confessem seus pecados uns aos outros. Não tenham nada contra os outros. Orem uns pelos outros. Confessem suas falhas e orem uns pelos outros. Façam isso com amor, que gera confiança. Eu confesso a vocês o que eu fiz de errado. Vocês confessam a mim o que vocês fizeram de errado. Eu amo vocês o suficiente para que eu ore por vocês. Vocês também orem por mim. Então, nós perseveramos sinceramente na oração para que ela seja eficaz até que Deus a responda. Não é esta uma palavra maravilhosa? Amados, nós estamos pegando os sermões que foram abertos, pregados depois de que os sete selos foram abertos. Nós não passamos ao largo disso, porque eu creio com plena convicção que a abertura dos sete selos foi algo necessário da história da salvação e que todos aqueles que têm parte nisso ouvirão aquilo que o Espírito diz às congregações. Não se trata apenas da abertura dos sete selos, mas de tudo o que foi revelado por meio deles e depois. Aqui, o irmão Branham nos mostra algo mais sobre Jacó. Ele diz, Jacó achava que tudo estava bem quando ele tinha o direito de primogenitura. Os pentecostais se sentiram da mesma forma e começaram a se organizar. O grupo da unidade, o grupo da trindade e assim por diante. Eles brigavam, todavia, entre si e levavam as pessoas de um lado para o outro. Essa foi a prova de que estava faltando o sinal. Ódio, inveja e briga prevaleceram entre eles. Até esse ponto chegou isso. Pode-se falar de unção, pode-se falar sobre todas as coisas. Onde reina o ódio, a inveja, a contenda, o ciúme e a discórdia, lá Deus não reina. Lá há outros espíritos em ação. Onde está o Espírito de Deus? Aí está a natureza e a vida de Jesus Cristo. Lá se torna revelado o que ele disse e o que entrou em nós por meio do amor de Deus. Adiante está aqui, vejam, a compra do direito de primogenitura foi o motivo pelo qual Esaú o odiou até a morte. Vocês notaram que antes não havia ódio algum. Somente depois do direito da primogenitura, depois que Jacó recebeu o direito de primogenitura, é que essa condição se estabeleceu. Irmãos e irmãs, nós não podemos mudar nada disso se a sorte nos caiu de forma favorável, então nós queremos agradecer a Deus por isso. E não queremos pertencer àqueles que odeiam, mas entre aqueles que são odiados. Jesus Cristo, nosso Senhor, amou a todos de todo o coração, mas foi incompreendido pela maioria. Alguns o chamavam de Beelzebu, outros disso e aquilo, mas ele seguiu seu caminho. E agora aqui mais uma citação. Quando vocês oram pelo batismo, pelo sinal, pelo batismo do Espírito Santo, não digam, bem, eu vou tentar, se o Senhor quiser, mas estou cansado. Ó, então fiquem já diretamente sentados onde vocês estão. Nem tentem fazer isso. Se vocês quiserem vir à oração, não digam, eu vou para a fila de oração, eles vão me ungir com óleo, eu quero ver se isso vai me ajudar. Então, fiquem aí, sentados. A menos que toda a congregação chegue a um estado em que seja uma questão de vida ou morte, que vocês queiram receber agora ou vocês morrerão. Somente então Deus começará a operar. É necessário um grito de desespero para chamar Deus à cena. Irmãos, irmãs, nós recebemos e vivenciamos muitas coisas pela graça de Deus. Pessoas foram salvas, libertas e curadas. Muitos milhares de pessoas na Terra chegaram ao conhecimento da verdade. Mas agora, no fim, deve ser como foi no início. E nós temos que nos apresentar diante da face de Deus com esse grito de aflição e orar: Senhor, estenda o seu braço, testifica a ti mesmo, permita que milagres e sinais aconteçam, revela-te no teu grande poder e glória. Eu tenho a fé e confio que Deus fará isso pela graça, depois que não apenas orarmos, mas enviarmos como um grito de angústia a Deus em nossas orações. E então a resposta virá. Eu penso que as reuniões que já aconteceram nos deram uma amostra do que Deus preparou para nós. E depois de provarmos que o Senhor é bondoso, não devemos parar de provar. Nós queremos desfrutar e saborear a plena refeição de nosso Deus, pois temos provado e visto que o Senhor é bondoso e capaz de fazer grandes coisas. Nós queremos agora agradecer-lhe de todo o coração, do fundo dos nossos corações, e trazer a honra ao seu nome. E para isso, nós nos levantamos agora. Juntos, nós agradecemos mais uma vez pelos dias que passaram e pela palavra, Senhor, que Tu nos concedeste. Senhor, nossos corações elevam o Teu santo nome e nós Te louvamos, Senhor do céu e da terra. Aleluia! Nós estamos tão felizes, Senhor, por Tu teres falado conosco, Senhor. Glória ao Teu nome, ó Deus. Tu esclareceste a Tua palavra, Senhor, a mensagem dessa hora, a mensagem desse tempo, ó Senhor. Graça e adoração ao Teu maravilhoso nome, Senhor. Senhor, nós não queremos nos esquecer do que Tu fizeste por nós. Glória ao Teu maravilhoso nome. Aleluia. Ó fiel Deus, nós pedimos que Tu nos abençoes e quando nos separarmos, Senhor, esteja conosco e nos abençoe. Ó, aleluia, louvado seja o Teu nome. Ó, Senhor, glória ao Cordeiro.